António Parada tem 54 anos, natural de Matosinhos, cidade onde já foi presidente da Junta, é licenciado em Relações Internacionais, foi secretário de Estado adjunto das, foi secretário adjunto das Pescas do governo de António Costa, é pai de dois filhos e já tem alguma carreira no Executivo. Há 8 anos conseguiu 3 lugares na variação, há 4 conseguiu 2, portanto é vereador da oposição na Câmara de Matosinhos. António Parada, bem-vindo ao espaço da entrevista do Notícias Primeira Mão. O facto de Narciso Miranda já ter anunciado que não se candidata leva-o a ter mais fôlego para este ato eleitoral? Considera que vai conseguir uma representatividade ainda mais reforçada? Ou até ser eleito?
Olha, antes de mais, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Queria aqui, permita-me, cumprimento todos os ouvintes, até porque não são só de Matosinhos. Não me permite dirigir-me só aos matosinhenses, porque seria injusto a minha parte. Bom, a questão como que começa esta entrevista é pertinente, mas isso ficará sempre ao critério dos matosinhenses. Eu estou expectante ao seguinte. Há um eleitorado em Matosinhos que, em 2009, 32%, votaram na altura do então independente só, único, Narciso Miranda. Em 2017, apresento-me eu e o Narciso Miranda e o resultado são exatamente 32%, que são 16%, mais 16%, cada candidatura, o que representa 32%. O que isto nos pode levar, embora seja relativo, porque isto é muito relativo mesmo, não há duas eleições iguais, não há duas conjunturas iguais, é que, de facto, pode haver aqui alguma oportunidade de chamar a mim algum eleitorado que vote Narciso Miranda. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é convencer os matosinhenses em que eu posso, de facto, fazer diferente. Porque hoje não há uma liderança em Matosinhos e o que eu me proponho aqui é assumir essa mesma liderança. Agora, se me pergunta que se a razão Narciso Miranda não estar neste momento, neste processo eleitoral, se é uma vantagem, eu estou convencidíssimo que sim. Até porque, se em 2017 o Partido Socialista tem 34% ou 35%, já não posso precisar, e nós temos 32%, ficámos a escasso 3%. Naturalmente que houvesse só uma candidatura nessa altura, tinha sido um resultado absolutamente diferente, até porque depois o resultado também em termos de conjuntura, de apreciação, de sondagens, de influência, a influência dinâmica de campanha poderá eventualmente fazer toda a diferença num processo eleitoral. E, portanto, nessa altura houve essa divisão muito, muito clara e muito marcada que hoje poderá não haver. E, portanto, as pessoas hoje podem escolher dentro das várias opções. E a opção nunca será eu e a Luísa Salgueiro. Nós temos que respeitar os outros partidos. E eu queria aqui felicitar os partidos que concorrem à Câmara de Matosinhos, porque todos têm um projeto para Matosinhos e todos devem ser respeitados da mesma forma. É evidente que eu, como independente, e já com registro de 2 atos eleitorais e já com algum elemento que vos possa conduzir a uma base de votação, não me considero aqui mais ou mais forte que outro partido qualquer. Não obstante isso, no campo dos independentes, é evidente que sim. É evidente que eu vou tentar não ter o eleitorado do Narciso Miranda, mas todos aqueles que votaram no Narciso Miranda, que é uma coisa completamente diferente. E acho que o Narciso Miranda não estando, o combate fica mais pobre, o combate eleitoral fica claramente mais pobre, porque o Narciso Miranda é um elemento fundamental na discussão política local e nacional, até pelo seu percurso ao longo da vida, mas naturalmente que isto é uma oportunidade mais para mim até para o Partido Socialista, porque não votou em 2017 no Partido Socialista, votou em mim no Narciso Miranda, naturalmente que não vai repetir o voto em mim e no Narciso Miranda, porque isso não existe, mas também não vai votar no Partido Socialista, portanto eu tenho que ir ao encontro desse voto. Mas o que eu quero mesmo é ir buscar a casa aqueles que não votaram, aqueles que estão desacreditados com a política, aqueles que entendem que não vale a pena votar porque são todos os mesmos, querem todos a sua oportunidade, aparecem na altura das eleições e depois desaparecem e, portanto, o que eu quero é fazer política de forma diferente. É dizer que vai valer a pena me dar a oportunidade. Vão perceber que vão ter um presidente próximo deles, dos cidadãos, da nossa comunidade durante 4 anos e, portanto, o que eu lhe queria dizer é o seguinte, eu vou terminar uma campanha no dia 26 e, se ganhar as eleições, eu vou começar a 2025 no dia 27. Ou seja, vou começar a trabalhar para voltar a merecer a confiança e não vou 6 meses antes, como fez o atual Presidente da Câmara do Partido Socialista.
O movimento António Parada Sim já conseguiu concretizar toda a recolha de assinaturas?
Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte. Nós tínhamos previsto recolher as assinaturas em 60 dias. Porque em 2017 demorámos 63 dias para recolher as assinaturas. Eu posso lhe dizer que nós fechámos o processo eleitoral amanhã em São Mamede, em Festa Serradora. E, portanto, nós estamos a conseguir em 23 aquilo que demorámos em 62. Se me pergunta, mas porquê isto? Provavelmente é isto que me dá vontade de dizer, vale a pena, estamos com uma dinâmica diferente. Há hoje um apoio muito mais reforçado e diferente daquilo que houve em 2017. E se nós recolhemos em dobro as assinaturas e não vamos à procura das pessoas, é porque as pessoas nos procuram, procurando aqui, se calhar, alguma segurança, alguma alternativa àquilo que existe hoje em Matosinhos.
Isto para quem nos está a ouvir, estamos a gravar a entrevista no dia 16 de julho, portanto, ficam, amanhã, dia 17, fica esse processo concluído.
Depende do que acontecer em São Mamede e Festa, e ser de hora.
Mas em princípio...
Em princípio, o nosso grande desafio é amanhã recolhermos cerca de 1.500 assinaturas em São Mamede e Festa e ser de hora. Ou seja, o nosso maior score são 1.000 assinaturas num dia em Matosinhos. Amanhã estou convencido que os senhoreses e os mamedenses nos darão o maior recorde sempre. Aliás, é a terra onde a Sra. Presidente diz que é, e é onde eu tenho sentido hoje mais apoio. É exatamente na terra onde a Sra. Presidente atual diz que é natural. Não sei se é, não faço ideia, mas acredito que seja. Não aprofundei isso. Mas estou convencido que os mamedenses e os senhoreses, que são esses que me solicitam hoje mais a vontade de que haja uma mudança, e eu acho que amanhã temos uma oportunidade de provar no terreno se isso virá ou não concretizar-se esse apoio efetivo que se sente hoje em termos de off e não de on. Amanhã será on, será no terreno, e vamos verificar se é de facto. E se amanhã eu conseguir 1.500 assinaturas, eu posso lhe dizer que estou muito próximo de ser o próximo Presidente da Câmara, com toda a humildade, porque se não for, irei respeitar a vontade dos matosinhenses.
Objetivos da candidatura em termos de representatividade nas freguesias, conseguem apresentar candidaturas em todas as freguesias?
Nós não conseguimos apresentar candidaturas em todas as freguesias, conseguimos apresentar os melhores candidatos a todas as freguesias. E, portanto, pessoas da sociedade, sem vícios políticos, sem nenhum tipo de vínculo. O único que já teve vínculo político foi, de facto, eu. E por não ter vício, deixei de estar no partido, porque se tivesse vícios, hoje estava no PS. E, portanto, quando lhe digo vínculos e vícios, portanto, eu tive vínculo, mas não tive vícios, e, portanto, nós encontramos candidatos que não tinham nem vínculo nem vícios.
Considera que são essas características, esse perfil de uma pessoa desligada de um partido com mais independência para fazer valer os direitos das pessoas?
Há duas formas de estar na vida e na política. Ou estamos de forma livre, espontânea, a fazer exatamente cidadania, a trabalhar por nossa comunidade, e esquecemos que estamos num partido, mas depois temos o partido a dizer, olha, você não pode fazer isto, não é bom para a imagem do partido. E aí nós percebemos que não estamos a fazer um bom serviço à comunidade. Estamos condicionados na nossa ação. E aí não estamos no vício. Ok? E, portanto, o que eu quero dizer é uma coisa. Eu estive no Partido Socialista, fui presidente da junta, e levei a efeito um conjunto de projetos que tiveram visibilidade mediática a nível nacional, mas quando me apresentei como alternativa à Câmara de Matosinhos, porque na altura entendi que eu podia ser, eu percebi que deixei de ter essa visibilidade mediática e percebi que havia um vício até na comunicação, naquilo que é a exposição mediática e naquilo que nos promove. Então, enquanto não somos ofensivos e não somos um perigo, nós temos a cobertura que temos de ter. Quando passamos a ter, temos que os omitir, porque a coisa não é a mesma. Isso acontece exatamente no partido. E, portanto, ou fazemos aquilo que é bom para o partido, ou fazemos aquilo que é bom para os cidadãos. E o que eu decidi foi fazer aquilo que é bom para os cidadãos. E, portanto, saí do partido. Porque não há nada que esteja à frente dos cidadãos para mim, e os cidadãos de Matosinhos, para mim, são a coisa mais importante. E, portanto, um dia eu entrei no Partido Socialista, e tenho muito orgulho em ter feito parte do Partido Socialista. O Partido Socialista tem pessoas muito válidas. E aprendi muito no Partido Socialista. Aprendi tudo o que há de bom, mas também não quis aprender o que há de mal. E, por eu não querer aprender, é que saí. Preferi sair. E, portanto, enquanto cidadão de Matosinhos, eu tinha que decidir, ou continuava no partido a servir o partido, e estava condicionado às escolhas do partido, eu entendi que o partido escolhia quem quisesse, mas a mim não me escolhia. Quem me escolhia a mim era eu próprio. E escolhia em prol daquilo que era a minha, os meus princípios e a minha educação. E, portanto, a minha educação e os meus princípios eram uma, e aquilo que eram os objetivos para governar Matosinhos enquadrava-se muito naquilo que era a minha forma de estar na vida e a minha forma que foi a minha educação. E, portanto, eu não podia estar limitado ao partido. Porque o partido condiciona-nos, como sabe. aliás, vê os deputados à Assembleia da República. E eu acho que a Assembleia da República é uma coisa que lhe podia apelidar de uma coisa que eu não vou dizer aqui, por uma questão de elegância, para os deputados da Assembleia da República, porque não são todos iguais. Mas há ali o sentido e há ali muita tendência do Yes Man. E, portanto, o Yes Man funciona muito bem nos partidos. Porque nem quem não promover o Yes Man não tem a oportunidade para voltar a ser deputado. Não faz parte das listas. E, portanto, eu saí do Partido Socialista como entrei. Entrei com uma terra idade pelo meu pé. Tive várias oportunidades. Agradeço muito. Sou muito amigo do António Costa, que é o secretário-geral do Partido Socialista, o primeiro-ministro deste país. Pessoa que eu prezo muito. Ele é meu amigo pessoal e continuamos a ter esta amizade. Mas entendi que não podia continuar. E fui convidado até para fazer parte da Secretaria de Estado das Pescas, como adjunto do Estado de Estado das Pescas, do Dr. José Apolinário, que me orgulhou muito a confiança que me foi dada, mas quando tive que escolher entre continuar como adjunto do Estado de Estado ou ser candidato à Câmara Municipal de Matosinhos, em 2017 eu optei pela minha terra.
Por essa parte. Vamos falar de uma questão que está na ordem do dia em Matosinhos, uma vez que envolve muitas pessoas, muitos empregos, que é a refinaria da Galp. Se for eleito Presidente da Câmara, como é que vai abordar esta situação? Considera que é uma decisão irreversível?
Olha, eu diria-lhe o seguinte, eu diria-lhe que das coisas que mais me levam a ter pena não ser eleito em 2017 é de facto isso. É uma das razões, e ainda bem que me fez essa pergunta e colocou essa questão. Porque a Galp, ainda ninguém teve coragem para dizer o que eu vou dizer aqui. Aqui a Galp era um parceiro económico fundamental, não só para a nossa economia local, mas também para as coletividades e associações. Não sei se sabe, eu acho que a senhora Presidente deve ser abordada na reunião, na entrevista que tiver aqui, a perguntar se sabe, provavelmente não sabe, não tem a informação que eu tenho, como deve calcular, estou muito mais bem preparado com ela, não sou Presidente da Câmara, mas tenho outra experiência autártica, e portanto a Câmara Municipal de Matosinhos recebia as coletividades, através de indicação da Câmara Municipal de Matosinhos, recebiam uma comparticipação da Galp, da Petrogal, para apoiar o desporto e a cultura em Matosinhos. E, portanto,
uma responsabilidade social.
Exatamente, a Galp, ou melhor, a Petrogal, tinha uma responsabilidade social muito importante. Não só pelo emprego que gerava, pela economia que gerava, de uma forma direta e indireta. Quando eu digo direta, são os trabalhadores. Quando eu digo indireta, são aqueles que vivem à custa da Galp, passas entre aspas, que é o comércio, o pequeno comércio, a restauração, o café, tudo aquilo que vivia ali naquele momento, que vai deixar de ter essa oportunidade. E são as nossas coletividades esportivas e culturais, porque a Galp pagava uma parte importante daquilo que é o suporte da nossa cultura e do desporto em Matosinhos, que a Câmara ainda não falou nisso. E eu próprio tive uma entrevista num canal, que não vou aqui fazer referência por respeito a este canal, para mim é o mais importante, que é onde estou hoje, mas não me referi a isso, que é muito importante. E, portanto, nós perdemos tudo. Perdemos em termos de questões sociais, que é o emprego, em termos de economia direta e indireta, perdemos em termos desportivos e culturais, porque com participação ativa e financeira é fundamental para o exercício das coisas. E, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, eu, se fosse Presidente da Câmara, nós, começava a Câmara, não tem decisão nenhuma sobre a Petrogal. Uma empresa privada que decide quando termina e quando começa. Ok? Agora, como deve calcular também, aquele terreno e a afetação daquele terreno para uma nova atividade depende muito daquilo que for a decisão da Câmara. Aquilo tem uma determinada afetação. E para haver uma alteração da afetação tem que haver parceiros. Desde a CCRN, desde a Câmara Municipal de Matosinhos e desde a CC Portugal do Ambiente. E, portanto, mas fundamentalmente será a decisão da Câmara Municipal de Matosinhos. E, portanto, eles nunca iam sair de Matosinhos da forma que saíram se tivessem medo do Presidente da Câmara. Medo entre aspas. Ou seja... Nenhum parceiro económico sai e entra quando quer. Sai com cuidado para entrar com segurança. E, portanto, com esta senhora Presidente da Câmara, como não a respeitam enquanto Presidente da Câmara, não a veem como Presidente da Câmara, saíram de um dia para o outro e o que a senhora Presidente da Câmara veio dizer, eles só me avisaram hoje que iam sair amanhã. E, portanto, ou a senhora Presidente da Câmara não sabia, ou então falou com o Matos Fernandes, com quem me dou bem também, que é o Ministro da Economia do Ambiente, e que sabia, e promoveram ali uma saída aligerada da Galp, prejudicando claramente e lesando o interesse de Matosinhos. Mas eu não vou fazer aqui nenhuma afirmação de caráter, até porque não sei. Não tenho a certeza do que estou a dizer. Eu tenho a certeza de uma coisa, é que saíram e não foram acautelados os interesses dos matosinhenses. Quando digo matosinhenses, digo todos. Económicos, sociais e culturais, ok?
O que é que considera que aquela área deve continuar afeta à parte de indústria,
aquela zona está afeta à indústria.
Uhum. E parece-me, não deve ser mudado esse aspecto?
Isso até podia ser mudado se fosse acautelado o interesse dos trabalhadores e de quem vive ali próximo da economia da Petrogal. Pode haver uma readaptação na vida, nós não podemos estar estáticos. E se a Petrogal...
Fala-se na exploração do lítio...
Mas bom, se eu for Presidente da Câmara, eles vão ter que falar comigo. E se eu for Presidente da Câmara, deixo aqui um aviso à Galp. Façam isto como primeira página, se quiserem, que nenhuma imprensa teve. Se eu for Presidente da Câmara, eles vão ter que readmitir os funcionários todos para fazerem o que querem em Matosinhos. Porque senão não vou autorizar. Isto é a defesa que eu tenho intransigente dos funcionários e de todos aqueles que viviam daquela economia. Se eles tivessem conversado com a Câmara, podiam ter saído num espaço muito mais alargado, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, e acautelando a preparação e a integração dos trabalhadores no mercado de trabalho, ou através deles, ou noutras áreas, ou com indemnizações, ou com formas antecipadas, ou formas ativas normais, mas não o fizeram. E como não respeitaram os trabalhadores, não respeitaram a economia local, não respeitaram os trabalhos indiretos, e portanto comigo, a Presidente da Câmara, ou os vou respeitar de forma reativa, porque de forma proativa eles já foram dispensados, já receberam uma carta e vão sair daqui a 2 meses. E portanto, se eu for Presidente da Câmara, o aviso que eu deixo já à Petrogal é: meus amigos, vocês só vão fazer o que eu entender e só vão fazer se readmitirem as pessoas e ponderarem muito bem, tratar bem Matosinhos, quer no tecido económico, quer no tecido cultural e desportivo, como fizeram até aqui e fizeram bem. E nesse aspecto vocês não têm obrigação nenhuma. Mas nós estamos gratos pela forma como a Galp se comportou ao longo destes anos em Matosinhos. Porque era um parceiro importante. Nós gostávamos daquela empresa. Era um agente económico fundamental. Nós gostávamos daquele agente económico. E até podia sair. Não há nada que não seja infinito. Agora, há formas de sair. E da forma que saíram, não foram elegantes. E não foram elegantes porque tiveram a cobertura da Câmara de Matosinhos. Se não tiveram a cobertura de Matosinhos, da Câmara de Matosinhos, eu peço imensa desculpa à Câmara de Matosinhos, mas então fico mais preocupado. Quer dizer que não respeitam o poder local. Isso é muito grave.
O Porto Leixões é também uma estrutura, uma infraestrutura estratégica no Norte. Como conciliar, António Parada, a expansão do Porto com o impacto na vida do dia-a-dia dos matosinhenses?
Olha, está comprometido completamente uma coisa que se chamam plataformas logísticas, não sei se ouviu falar. Uhum. E, portanto, o que a APDL anunciou, e que a senhora Presidente também não sabe, não tem culpa de não saber, é que a APDL tinha previsto o avanço de plataformas logísticas em que foram gastos milhões de euros do Estado português, de indemnizações, de expropriações de terrenos para fazer as plataformas logísticas. Com a saída da Petrogal, hoje tem pouca cavimentação essas expropriações, esses milhões de gastos pelo Estado português. O que é que pode salvaguardar e resolver isto? É que a própria APDL já se veio queixar de que perdeu muito com a saída da Galp, ou da Petrogal. A própria APDL já perdeu receita. Ora, se perdeu receita, perdeu competitividade. O que é que nós estamos a esperar agora? Com a intervenção que a APDL tem prevista no avanço do molho e da bacia de rotação, não sei se a APDL voltará a fazer palco ou ser palco de rota internacional de exportação, porque nós perdemos cota no mercado internacional porque não tínhamos condições de logística para receber navios de grande calado e, portanto, como os navios de grande calado não entravam no Porto de Leixões, nós deixámos de ser uma rota principal europeia e mundial. E, portanto, como deixámos de ser competitivos por essa razão, nós deixámos de ter alguma procura. Com a perda da Galp, da Petrogal, nós ficámos muito mais pobres ainda. Ou seja, são dois golpes, não só. Vamos ver se com o avanço do Cabramar e com o aprofundamento da bacia de rotação podemos aqui implementar e alavancar aquilo que foi a proposta das plataformas logísticas, que hoje deixam de fazer sentido, mas se eventualmente houver essa oportunidade, com avanço, podem voltar a ser justificadas. Mas vamos ver, o tempo dirá. Agora é preciso, como lhe disse, é preciso que os parceiros, na APDL é um caso público, na Petrogal é um caso privado, que a Câmara de Matosinhos seja um elemento fundamental na mediação daquilo que é o equilíbrio de oportunidades para o Conselho. Mas o Conselho tem uma responsabilidade muito grande. Nós não somos um Conselho qualquer. É que nós vivemos aqui um bocadinho à sombra de Vila Nova de Gaia e à sombra do Porto. Mas nós somos muito mais que Gaia, muito mais que o Porto. Porque o terminal de cruzeiro está em Matosinhos. É onde chega o turismo. O terminal de leixões onde chegam as mercadorias está em Matosinhos. E o aeroporto de Pedras Rubas está a metade em Matosinhos. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de fatores que nos devem levar a assumir uma liderança do distrito. Pois o que acontece hoje é o contrário. É que o Sr. Presidente da Câmara reúne-se regularmente com o Sr. Presidente da Câmara do Porto, reúne-se regularmente com o Sr. Presidente da Câmara da Maia e não convida nem sequer o Presidente da Câmara de Matosinhos. Pois quando eu não for convidado para discutir alguma coisa, ninguém passa de Matosinhos. Porque o que acontecer em Matosinhos fica em Matosinhos e Matosinhos terá uma liderança. Não estou a dizer que vou fazer um veto, não vá por aí. Estou a dizer uma expressão política. Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara, com quem eu tenho uma boa relação com o Rui Moreira e até com o Eduardo Vítor, eles vão ter que me convidar para participar nas reuniões. Ou provavelmente, em pouco tempo, num curto tempo, espaço de tempo, sou eu que vos convido para fazer parte das discussões daquilo que é o equilíbrio económico e financeiro do distrito do Porto e do norte do país.
Faz sentido estas discussões serem alargadas?
Não faz sentido uma discussão se afirmar. Ouça, se, diga-me uma coisa, está-me a entrevistar e percebe o que lhe estou a dizer. Não estou a pedir que me dê razão ou que me atire. Mas diga-me uma coisa, se as mercadorias que abastecem o norte do país chegam ao Porto de Leixões, se o aeroporto de Pedras Rubras, metade do aeroporto, ou 35% estão em Matosinhos, se o turismo que chega a Matosinhos chega através do terminal de cruzeiros e através do aeroporto, porquê que Matosinhos não é ouvido e nem achado?
Está tudo interligado.
Ou seja, se está tudo em Matosinhos, porquê que há de ser o Porto e Gaia a decidir o que é que se vai passar no distrito do Porto e no norte do país sem ouvir Matosinhos? No mínimo, Matosinhos tem que ser ouvido. E por isso é que eu digo, é preciso uma liderança para afirmar Matosinhos. Afirmar Matosinhos não é ser mais que o Porto. Nós não queremos competir com o Porto nem com Gaia. Nós queremos ser um elemento fundamental em alternativa e complementar. Ou seja, o que o Porto não tiver, nós oferecemos. Uhum. E os três concelhos, incluindo a Maia, que é um concelho muito importante, a Maia é um concelho extremamente importante nesta parceria, que também está excluído, está anulado à partida. E, portanto, eu não sei quem será o próximo Presidente da Câmara da Maia, não vou aqui fazer nenhuma referência porque tenho boas relações com os candidatos, mas provavelmente nós temos de ter aqui uma frente atlântica, embora a Maia não tenha a frente atlântica porque não tem mar, mas nós somos fundamentais nas decisões que é o distrito. Mas Matosinhos está excluído e a Maia também, mas o que me importa aqui é Matosinhos, não é Maia. E, portanto, eu acho que quer Vila Nova de Gaia, quer o Porto, têm feito muito bem o trabalho de casa. Aliás, estes dois presidentes têm tido um comportamento elevadíssimo. Aliás, o António Costa veio aqui anunciar há poucos dias, como sabe, uma nova travessia do Porto para Gaia. E acho que nem Matosinhos veio almoçar, que é a mesa da sala de jantar do Distrito do Porto. Portanto, acho que deve ter almoçado em Gaia ou no Porto, porque nem isso apareceu. E, portanto, podia anunciar uma obra para o Porto e para Gaia, mas ter a gentileza de almoçar em Matosinhos, até se esqueceu de Matosinhos, provavelmente almoçou na Alforada.
António Parada, vamos também ter a oportunidade agora de falar das suas prioridades, projetos que tem para apresentar a Matosinhos, e gostava que conjugasse a sua resposta também com a oportunidade que aí vamos ter do plano de resiliência. Que fatia é que Matosinhos poderá reivindicar nestes 16 mil milhões que vêm para o nosso país?
Olha, o que Matosinhos fez neste ano de pandemia, que afetou o mundo, não foi Matosinhos nem Portugal, foi o mundo, foi o que a Presidente da Câmara fez, foi mandar umas máscaras pelo correio, a dizer protejam-se, e de vez em quando recebia nas redes sociais, a dizer, olha, Sra. Presidente, eu na rua dos shows não recebi máscaras. E outro dia dizia, olha, obrigadinho, já mandaram 20. E, portanto, Matosinhos não está à espera de máscaras. As máscaras é uma proteção. O que Matosinhos precisa é outro tipo de proteção, que é a proteção social. E o que Matosinhos precisa, neste momento, é um fundo de emergência social, sobretudo para atuar num palco que é o palco omisso, que é onde temos exatamente a classe média. As pessoas que sempre tiveram dificuldades foram pessoas expostas. Se tiveram dificuldades, são claramente conhecidas. A classe média, que teve uma vida com alguma qualidade, hoje, quando não tem, tem vergonha de dizer que não tem, que é pobreza omissa. O que nós temos é que combater essa pobreza omissa, e vamos dizer, mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. Eu perguntei-lhe como é que ia fazer para se reabilitar aos fundos comunitários para colmatar essa situação. Eu vou-lhe já dizer a seguir. Mas o que nós temos primeiro é identificar onde é que temos o problema. E depois de encontrar o problema, nós temos que ver como atuar. E, portanto, o que nós temos que fazer é criar um fundo social municipal. Ou seja, quem era da classe média, que hoje não tem dinheiro para pagar a prestação da casa, vai perder a habitação. Não obstante estar a beneficiar do plano especial da moratória, naturalmente que isso irá acabar em setembro, a segunda fase, e entraram num processo de alguma dificuldade. Mas isso não se fica pelas famílias, fica-se muito sobretudo pelas empresas. E para fugir à questão das famílias, porque não há um apoio comunitário na bazuca com enquadramento direto nas famílias, mas há na bazuca um plano comunitário com enquadramento direto nas empresas. E não é nas empresas, é nas microempresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas e nas grandes empresas. E quem é que está protegido neste processo? São as grandes empresas. Porque tem dinheiro para pagar a técnicos para apresentar candidaturas a esses projetos. Matosinhos não tem. Matosinhos não tem uma estrutura para proteger as micros, pequenas e empresas familiares. E, portanto, o que é que eu vou criar imediatamente, e acho que ainda irei a tempo, caso mereça a confiança dos matosinhenses, é imediatamente à minha eleição criar uma estrutura de técnicos especializados para falar com todas as pequenas empresas, desde o café ao serralheiro, ao pesteleiro, a todas as atividades económicas que são importantes, que estão hoje em dificuldades pela razão que nós conhecemos, a razão Covid, para ver que tipo de enquadramento é que podem ter de apoios comunitários. Nós sabemos que hoje, eu vou-lhes dizer uma coisa que não sabem, se calhar sabe, não vou dizer que não sabe a senhora, muita gente não sabe, é que montar um ar-condicionado tem com participação ativa na bazuca. Se calhar comprar uma mesa para o café já não tem. E, portanto, nós temos que dizer às empresas qual é a sua dificuldade. Olha, nós não temos dinheiro para isto ou para aquilo e queríamos fazer isto. Olha, para aqui vale a pena apresentar uma candidatura, para ali não. Mas tem que ser a empresa, com técnicos, a apresentar essa candidatura. Sabe porquê? Porque se as empresas estão falidas, não têm dinheiro para pagar a luz nem a água, já não têm dinheiro para pagar a renda, como é que vão pagar um gabinete técnico para estudar um apoio comunitário, uma integração, uma possibilidade de um apoio comunitário? Não têm. Isso é uma responsabilidade da autarquia, que esta autarquia não está a fazer. Eu disse isso num órgão de comunicação social há 15 dias. E, portanto, nós temos que ser proativos. E a política tem que ser de forma proativa. Essa é a razão porque eu me candidato. Eu não me candidato por nenhum fetiche pessoal, nem nenhuma vaidade pessoal, até porque eu já fui presidente da junta de Matosinhos, da cidade que me viu nascer, tenho um emprego, tenho uma boa condição de vida, uma vida de uma classe média estável, com todos os problemas e dificuldades que nós todos temos, também tenho as minhas dificuldades para viver no dia-a-dia, mas não há razão nenhuma económica que me leve a candidatar. É uma razão de responsabilidade, nomeadamente cidadania. Eu sou um cidadão de Matosinhos e quero promover a cidadania. E por isso, voltando atrás, os candidatos que eu encontrei às juntas, todos eles têm os seus empregos, têm a sua família e são cidadãos. E são cidadãos que estavam no sofá. E o meu grande objetivo foi encontrar candidatos às juntas de freguesia que nunca tinham estado na política. E eu fui buscar a pessoas ao sofá e dizer assim, olha, mas não está conformado, venha fazer um projeto. Mas eu não sei o que é política. Mas política somos nós todos que a fazemos. A política são qualquer cidadão que faz uma boa gestão dos recursos económicos, dos nossos impostos, e é uma pessoa disponível para estar próxima do cidadão. Porque políticos todos nós somos. E é isso que eu quis fazer. E é isso que eu vou querer fazer na Câmara. Mesmo com a experiência política que eu tenho, eu quero enriquecer também com aquilo que são a equipe. E queria lhe dizer que eu, em Santa Cruz do Bispo, lá abre para a fita, tenho o melhor cidadão daquela União de Freguesias, que é Inês Moraes, e eu queria lhe dizer que em Guifões, Custóias e Leça de Balio, eu tenho a Susana Santos, eu queria lhe dizer que na Senhora da Hora e São Médio e Festa eu tenho José Teixeira, e queria lhe dizer que em Matosinhos e Leça da Palmeira eu tenho o Fernando Machado. Portanto, eu encontrei naqueles cidadãos diversas qualidades, mas nomeadamente tentei motivá-los e incutir-lhes a vontade de virem fazer cidadania comigo. E perguntaram, mas eu nunca tive em partido nenhum. Eu disse, pois, a razão que me leva a ser candidato à Câmara Municipal de Matosinhos pela terceira vez foi mesmo a razão política. Porque a minha experiência política obrigou-me a estar dentro de um partido e depois a sair e a lutar pela cidadania. Reforçou a minha vontade de voltar a ser cidadão. E por isso não lhe vou dizer mais, porque já percebeu bem o que eu quero dizer.
António Parada, já se falou aqui prioridades sociais, emprego, captar investimento. Há aqui também uma questão muito importante, como tornar o município mais acessível, mais dinâmico em termos de vias de transporte, transportes públicos. E temos aqui muito no futuro.
Estamos a falar da mobilidade.
Exatamente, e temos aqui muito no futuro também, uma vez que o metro está em expansão, os municípios agora fazem parte da STCP, incluindo Matosinhos, não é? Há aqui muito ainda a interligar para que haja uma mobilidade mais eficaz de pessoas, de casa para o trabalho, para estudo.
Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa para ajudar na questão que me está a levantar. Essa questão da intermunicipalidade na gestão dos transportes públicos foi um presente envenenado que o país nos deu, o governo nos deu. Ou seja, nós vamos ter que fazer a gestão dos transportes públicos do Distrito do Porto. O problema é que nós temos que perceber, eu já avisei isto na Câmara Municipal de Matosinhos e parece-me que o Sr. Presidente da Câmara, que eu sou amigo pessoal também do Marco Martins, demonstrou um dia deste, o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos parece que ainda não percebeu muito bem isto. Também não sabe. Mas o Marco Martins, que é Presidente da Câmara de Gondomar, é mais esperto, já foi Presidente da Junta, tem outra experiência, já percebeu que temos aqui um problema. Ou seja, o Governo deu-nos a gestão dos STCP, dos transportes intermunicipais, ou seja, do Distrito. E há aqui uma gestão que é muito, muito conflituosa e problemática, até porque nós recebemos autocarros em fim de carreira, apesar de ser substituídos, e hoje, com várias câmaras, oferecer os passes a 50%, a 30%, e portanto nós podemos oferecer tudo. Agora podemos oferecer, temos é que perceber como é que se vai pagar. E o que me parece é que se vai oferecendo politicamente, até para conseguir algum fim político e algum resultado nestas próximas eleições. Agora, nós podemos oferecer passo a 50%, temos é que perceber quem é que vai pagar a seguir. E provavelmente os próximos Presidente de Câmara não vão ter dinheiro para pagar essa rede de transportes. E vai ter que haver um reforço do Estado português. Mas o Estado português deu esse presente envenenado como deu outros. E, portanto, nós temos que acautelar isso. Isso estamos a falar relativamente à questão dos transportes públicos. É uma matéria que eu não lhe vou falar hoje muito, porque é uma matéria que eu estou exatamente agora a estudar. Estou a aprofundar para dar respostas a essa matéria durante os próximos 2 meses de campanha eleitoral. Que é para desmontar aquilo que está a ser montado. Que são as ofertas que nós entendemos são muito bem. Eu sou a favor de espaços gratuitos para os estudantes. Eu sou a favor de espaços gratuitos para a deficiência. Mas sou mesmo, e vou fazê-lo enquanto Presidente da Câmara. Agora temos que ver onde é que vamos buscar a receita. E diz-me, mas se não tiver receita, tira-os. Não, vou mantê-los. Se calhar vou tirar os carros de luxo aos vereadores e a ser Presidente da Câmara. Que levam o fim de semana para casa e andam com eles outros dias. Aí eu sou capaz de tirar. A deficiência eu não vou tirar. Mas isso é uma matéria que eu não vou agora discutir, nem quero entrar por aí. Porque não é importante, isso é pouco relevante na questão que me coloca. Agora, aqui marca claramente a questão que me levanta, que é da mobilidade. Matosinhos não só tem a obrigação de se afirmar no plano distrital, ok, porque nós temos aqui o Porto de Leixões, como disse, que é um parceiro fundamental, temos o aeroporto e temos o terminal de cruzeiros. Mas temos um problema. É que Matosinhos, se pensar bem, pensar comigo um minuto, 30 segundos, percebem isto, nós somos o único concelho que damos acesso a todo o distrito. Quem vem da Póvoa para o Porto passa em Matosinhos. Quem vem de Vila de Conde para o Porto e para Gaia passa em Matosinhos, ou para Lisboa, ou para Coimbra, ou para o Sul. Quem vem da Maia passa por Matosinhos e quem regressa no inverso passa exatamente por Matosinhos. E, portanto, Matosinhos tem aqui um problema acrescido, que é um problema da malha viária saturada. E o que é a malha viária saturada? São as estradas municipais que têm intervenção direta de parte da Câmara. E quando nós chegamos à circunvalação e temos a circunvalação congestionada, nós passamos para a via a seguir. Ok? Nós, quem vem de Vila de Conde, do norte do país, e o inverso também, no sentido contrário. E Matosinhos, neste momento, está a ter uma carga brutal. E por isso é que eu disse um dia destes, aliás, também a órgão de comunicação social, que é urgente. Logo a seguir às eleições, se eu for Presidente da Câmara, não vou esperar que a Câmara do Porto, nem de Gaia, nem de Maia, tome a liderança, se calhar podemos tomar em conjunto, porque eu quero ter aqui um processo altamente democrático, nós temos que ver outra vez uma via que é estruturante, que é a circunvalação. Que havia um projeto há uns anos, para a circunvalação, que era um projeto intermunicipal, porque na circunvalação não pode intervir Matosinhos. Tem que intervir Matosinhos, tem que intervir o Porto, tem que intervir a Maia, Balonga e Gondomar. Porque não é uma via de ninguém. É uma via que, se for intervencionada de forma responsável e de forma conjunta, terá todo sucesso. E quando eu digo intervencionada, é na sua coluna dorsal e também naquilo que são as ligações periféricas e longínquas ali aos diferentes concelhos. E, portanto, Matosinhos terá um papel, porque é o concelho mais saturado, porque toda a gente passa em Matosinhos para ir para o norte e para vir para o sul, nós estamos neste momento a ter problemas. Mas a Câmara de Matosinhos ainda não percebeu isso. E, portanto, nós temos que intervir imediatamente no nó da circunvalação que liga à Via Norte, mas, sobretudo, no nó dos produtos Estrela e anular aquele viaduto que vai para o Norte Shopping, nós temos que fazer ali uma passagem aérea, subterrânea, umas ligações, de forma a descongestionar aquilo, e descongestionando aquilo temos uma maior mobilidade no distrito do Porto. Não é só em Matosinhos. Temos o trânsito flui melhor e temos menos saturação. E, portanto, as questões, quer do transporte público para as pessoas, que não têm nada a ver com o que eu estou a dizer, no fundo acaba por também se ligar com isto, porque há muita gente que apanha o autocarro em Leza da Palmeira para ir para o São João, chega lá passado uma hora e meia porque apanhou filas de duas horas. E, portanto, o que nós temos é que ter vias descongestionadas e temos de ter um distrito e temos de ter os vários concelhos a fluir de uma forma saudável. Portanto, também temos problemas de mobilidade. E porquê é que temos problemas de mobilidade? Porque o parceiro que é mais fustigado com esta questão não toma a liderança, está calado. Ou seja, levamos porrada e não reagimos. Porque no dia em que nós reagirmos, provavelmente a Maia, que também tem interesse nisto, porque não é importante para a Maia se a senhora for daqui ao Porto e demorar uma hora. Porque a senhora, se for ali para a zona do aeroporto, que vai procurar aí para a ponte móvel dessa. Isso é um problema que não é da Maia, é um problema de Matosinhos. Ok? E, portanto, nós que somos saturados e que somos prejudicados, temos que ter também da parte do município, da Câmara Municipal de Matosinhos, ali uma reação, ok, àquilo que acontece. Mas, como já conhecemos, temos que ser proativos, temos que ir ao encontro de uma solução para que não haja reação.
António Parada, já chegamos ao final do nosso tempo.
Já?
Exatamente. Agradeço-lhe ter vindo a este muito espaço bem. De entrevista do Notícias Primeira Mão.
Agradeço-lhe muito também esta oportunidade e parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Porque promover esta discussão é também, de certa forma, contribuir para que as pessoas votem de uma forma consciente. Eu sei que as pessoas entendem que os políticos fazem promessas, mas não cumprem. Mas não deixam de ouvir algumas propostas que acabaram por ficar na cabeça das pessoas. E caso eu mereça a confiança dos maçonhenses, como assim espero, pode ter a certeza que serei seu convidado logo que entenda, porque eu irei apresentar aqui soluções para Matosinhos e irei acompanhá-las consigo, se quiser, porque isso também é fundamental. Não é dizer que fazemos, é depois vocês daqui a uns anos dizer assim, então o senhor disse que fazia e não fez nada. E, portanto, também responsabilizar o poder político, porque não é só dar a entrevista na altura das eleições, mas depois questioná-los, porque esta entrevista vai ficar gravada, e eu acho que deve fazer uma nota disto, que a comunicação social também tem este papel, e começar a tomar notas e perguntar de vez em quando, mas já fez isto ou aquilo, ou foi só uma promessa eleitoral. Que é para no próximo mandato os políticos não voltarem a enganar os cidadãos. Muito obrigado.